Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do DVCast! E dessa vez, temos muitos convidados! E ao meu lado tenho ele, diretamente de sistemas extremamente variados, Pimpão!
Fala galera, beleza? Pimpão do Variedados aqui, tentando descobrir qual que é o RPG que eu devo estar começando.
Bom, quando tu descobrir, a gente pode olhar uma forma de contar e mestrar esse sistema. E pra isso tenho ele, meu amigo Rufus.
Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus e pra você, meu jovem, eu tenho uns negócios aqui bem bacana.
Olha só! E se você realmente gosta desse mundo nerd ou de uma vida geek, você pode falar diretamente com...
Fala, criaturas! Cláudia Sardinha aqui na área pra pegar todo o sistema, misturar, fazer um bagulhão novo legal.
É isso! E sem fronteiras e sem veredas, temos ele, Wagner!
Eu não tenho um bordão, olha só! E aí, pessoal, belezinha? Eu tô tentando aqui descobrir como é que se joga RPG sem gastar um rim. Olha lá.
Olha só, gente, então, hoje o episódio vai ser bem interessantinho, né? A gente vai falar sobre sistemas que vai ser porta de entrada para novos jogadores. E olha, meus queridos, existe diversos. A gente tem aqui uma listinha que vai ajudar você, novo jogador de RPG, que tá pensando: ah, eu não vou jogar RPG, esse papo aí é muito complicado, um milhão de regras, um monte de coisa, não vou saber jogar. E pra tirar esse pensamento errôneo que você tem, a gente vai lhe apresentar aqui diversos sistemas que são ótimos pra você começar a conhecer o fabuloso mundo do RPG. Certíssimo. Vamos começar aqui, Pimpão. Traz aí uma sugestão aqui, uma dica para os nossos ouvintes. O que, que seria interessante de eles começarem a jogar?
De primeira?
Né? É difícil.
Olha lá, hein? Mothership. um livrinho só. E se você morrer, já era. Acabou, pode jogar no lixo? Não, tô brincando. Posso começar diferente? Vou falar que vou tirar o elefante da sala. Não precisa ser D&D.
Não precisa.
Né?
Real, eu acho que nem deveria esse papo, porque eu acho que D&D já entra... Tem muita regra e tal, eu acho que... Exato. Daqui a pouco a gente entra ali no assunto de Old Dragon, né? Mas vamos lá, Pimpão. Mothership.
Pode crer. Cara, Mothership é um RPGzinho curtinho, entendeu? As regras estão... Você abre o livreto, assim, tem na contracapa já tem tudo que você precisa, na outra contracapa tem o resto, entendeu? Papum, fez, jogou, ó, o jogo é sobre isso, é sobre... É tipo Alien, assim, você tá fudido no espaço, então vai fundo. Você tem um direcionamento, você tem as coisas, os eventos aleatórios que podem acontecer, tem tudo bonitinho, diagramadinho...
E a ficha do Mothership ainda tem todas as referências do que influencia onde, que pra quem tá começando é muito, muito bacana pra você saber, tipo, isso aqui é importante pra isso pra isso, e é bem joia. Eu tô jogando uma aventura de Mothership no canal do Vinícius Bosteta e, cara, eu tô adorando.
Qual é o dado? Eu não conheço o sistema. Qual é o dado utilizado nesse sistema?
D100.
Só a porcentagem?
É, mas de uma forma bem simples, ele não tem... grandes complexidades como outros sistemas D100 que você precisa quase de uma calculadora científica e um ábaco para criar
real,
ficha. Não
real,
é o caso.
Eu gosto, não sei vocês, mas eu gosto de D100. Assim, porque quando você para e pensa, você tem 100% para você concluir alguma coisa, por exemplo, é 100%, tá ligado?
Uhum.
Qualquer coisa.
Eu também gosto dessa ideia.
Qualquer coisa, se tu parar para pensar onde o êxito perfeito daquilo é 100%, então, tipo, jogar D100 é uma facilidade muito grande, porque é até mais fácil do jogador absorver. Porque, tipo assim, ah, tu tem aí, joga os dados, tu tem 45% de chance de conseguir. É muito fácil, é muito visível pro jogador iniciante entender isso. Porque se tu olha assim, pô, 45, não é 50%, mas 45 tá tão pertinho que eu vou arriscar. Aí, tu entende? É muito mais fácil do que, ah, pega, soma 3 aí no teu modificador, como é racial, tu adiciona mais 4, aí tu veio de revesguei e põe mais 3. Então, aí você joga com menos 4 devido à situação. Aí, né, tipo, o quê? Tá ligado? Sendo que um D100 ali, eu acho que é um...
É intuitivo, né?
O D100 ele também deixa intuitivo quando tu tem um personagem, sei lá, eu tenho um guerreiro que sabe usar espadas e eu tenho 80% de habilidade. Aí, eu tenho um mago e ele tem 40%. Aí tu fica, ó, beleza, que eu já consigo entender, esse cara que sabe usar a espada melhor do que esse cara, sabe? Então fica bem mais intuitivo também, não precisa dessa coisa de, o mestre tem que dizer qual é a dificuldade, sabe? Cara, é ali, ó, a minha dificuldade pra eu que não sei usar uma espada é pior do que pro guerreiro que tá acostumado.
Pois é, vai, né, você falando sobre isso, eu tive que explicar isso pra um menino ontem que eu tava numa mesa de iniciante e o garoto tava jogando de guerreiro e ele virou assim... Mas por que eu tenho isso aqui? Eu uso uma espada, tenho mais tanto, e o fulano também usa, mas não tem o mesmo que eu. Aí eu tive que explicar, não, porque você tem mais habilidade, como você tirou um atributo, bababá, e aí significa que o seu personagem tem mais habilidade. Aí ele ficou com aquela cara assim, Nazaré, com aqueles negocinhos, aquele meme, né? E é realmente, cara, assim, é por isso que é, quando o Pimpão falou assim, cara, D&D, eu acho que eu... É o que menos você deveria começar a jogar, né?
Porque e olha o que ela tá falando. D&D é o que menos deveria começar a jogar. E nós temos, nessa fileira aqui em cima, 3 jogadores de GURPS. E ela falou de D&D que não era pra começar. Então, ó, senhores...
Mas também
temos chance.
Desculpa, então... não. Vamos botar assim, eu tô falando de D&D porque é o mais famoso. Sim. Entendeu? Né? Então, ou seja, já corrigi. D&D é o mais famoso. GURPS...
Eu tô sozinho aqui, Claudinha, porque eu também sou mestre de GURPS.
Ah, lascou-se.
Foi meu primeiro sistema e tá no meu coração, então...
Tô sozinha nessa história, né? Pois é.
Já era. Rufão, me manda aí a braba. O que que tu recomendaria aí pro pessoal?
Já que a gente tá falando de iniciar novas pessoas no hobby, eu vou partir pra algo ainda mais visceral nessa ideia, pra trazer pessoas mais jovens. A Macaco do Mal tem um sistema chamado Pepper and Carrot.
É um
RPG,
mano,
baseado nos quadrinhos de um quadrinista chamado David Rivaud, que é francês. E ele é um sistema D6 simples. E ele tem 10 mais, né, na classificação etária. Ele não é difícil de jogar. Ele tem um visual meio cartoon, meio anime, extremamente bonitinho. E ele fala muito sobre você se descobrir quanto pessoa. Porque em Pepper and Carrot, você é um aprendiz de grande aventureiro. Então, aquele papo de mago dobrando a realidade, fazendo... Esqueça. Você é um aprendiz de feiticeiro, é um aprendiz de mercador, é um aprendiz de guerreiro, e você vai pra escola.
E esse é um RPG bacana pra tu pegar justamente a criançada e pré-adolescente pra apresentar, né? Tipo assim, se tu tiver um filho, uma filha... E tá querendo ingressar com ele no RPG, tá pedindo pra jogar. Esse, cara, é um sistema muito, muito friend family, né, que chama.
É
bem, um outro bem detalhe... familiar, bem, bem amigo, assim, muito legal.
O PDF dele é gratuito, tem um monte de material gratuito também no site da Macaco, que ajuda bastante. É com D6, praticamente todas as casas do Brasil tem pelo menos 2 D6 perdidos em algum lugar, debaixo de um sofá, mas vai ter. É, e eu gosto muito do sistema de regras, porque ele é um sistema de pilha de dados, né? Você joga X dados pela sua perícia, então se você tem comércio 3, você joga 3D6, e o valor que você tem que tirar é menor ou igual ao atributo-chave, então ele é um sistema autorreferenciado. Então, eu acho isso bacana, não é o mestre chutando dificuldade pra lá e pra cá, é com base na sua própria capacidade, e quanto mais sucesso, melhor você vai. Ele é simples... Ele é bacana, não funciona só para pré-adolescentes/adolescentes, ele funciona bastante para adultos. No Contar e Mestrar a gente tem uma one shot chamada Biblioteca do Mago, muito joia que eu mestrei nas férias agora. Foi bem bacana, então fica a recomendação.
Iradíssimo. Sardinha, e agora? Traga você aqui um sistema para o pessoal começar a dizer assim, era disso que eu estava precisando.
Dread.
Dread?
Dread.
Conte mim, para dread nós como é Dread.
O Dread, ele é um sistema que ele usa a torre de Jenga ao invés de dados. Já começa por aí. E você não tem, basicamente, você não tem uma ficha, tá? Você, você faz, o mestre pode fazer algumas perguntas ao jogador de como é o personagem dele. Você tem características, vamos dizer assim, de profissão, né? Qual é a habilidade daquele personagem carregando com ele. Ele é um sistema totalmente feito para one-shots, porque a dificuldade, você vai tirando as pecinhas do Jenga. Então, assim, se você tem uma coisa relativamente tranquila, você tira uma pecinha. Se você tem uma coisa de dificuldade média, você tira duas pecinhas. E uma dificuldade muito absurda, você tira três.
Gente, e aí... Só tem que avisar, né, que pra quem não conhece Jenga, é tipo... Não sei se vocês já viram esse brinquedo, tá, gente? É um brinquedo, assim, party game, né? Que é uma torre feita com diversas pecinhas
de madeira,
certo? Que elas são empilhadas num formato de uma torre. E a brincadeira é você tirar uma pecinha dessa e botando no topo da torre. E ela começa a ficar totalmente instável, totalmente fácil de cair. Exatamente. O objetivo é não derrubar a torre, tá?
Nunca jogue Jenga com dinheiro civil.
É o cheat, né?
O Jefferson, assim, você tá gravando, então de repente é legal você botar a imagem do Jenga.
É, eu vou ver se eu coloco aqui, vai dar certo.
Mas então, aí a premissa é, você tem um personagem, você tem o seu nome, o que ele faz, sei lá, vamos jogar assim no mundo atual. Ah, eu sou um fotógrafo, eu sou um caminhoneiro, não importa. O que você tá carregando com você? Como é que você tá vestido? Você tem medo de alguma coisa? Ele é um sistema mais voltado para o terror. Mas eu já joguei de forma mais light, mais fofa, com crianças também. Crianças de 7 a 10 anos. Não botei de forma aterrorizante. Mas a premissa desse sistema é: se a torre cai, seu personagem morre. É simples assim. Então, você tem uma pequenas opções, do tipo assim, você tá vendo que a torre tá muito ruim, você pode dizer assim, eu não quero tirar a peça dessa dificuldade, eu aceito a consequência do que vai acontecer aqui comigo. Tipo, abriu uma porta, aí eu digo, tira uma peça, aí não quero, tá ruim. Então, eu vou dar a consequência do que aconteceu ao tirar, né, Sardinha, ao abrir a porta.
Uma pergunta.
Eu acho que isso não é legal.
O mestre, ele também tira peças da torre, não, ou é só o jogador?
Não. É só um jogador.
Aí
o mestre
é
não
faz. Extremamente nada. Punitivo, maluco. Isso aí é pra jogar, é Darkest Dungeon, tá ligado?
Mas a premissa do Dread, assim, ele é, a regra dele é essa: tirar a pecinha e botar. Entendeu? Ele é pra ser de terror, porque justamente o lance de não derrubar a torre é que deixa você mais tenso que qualquer outra coisa.
É o nome, né?
E você, como você não tem uma ficha pra você ficar preenchendo, nem regras pra você ficar decorando, é muito mais fácil você dar. O que eu acho, tá? Que é a coisa mais importante do RPG, que é a sensação de imersão na história, a atuação, né? Dentro, né? Da história. Então, se for pra começar, eu acho sempre legal demonstrar o Dread, porque aí a pessoa vai ter a sensação, né? De como é estar jogando, né? E sendo outra pessoa, né? Interpretando outro personagem, né, sem ser a própria pessoa na vida dela. Né, numa história, e aí vai dando para essa pessoa assim uma habilidade, né, de se distanciar de si mesmo, né, de se tornar outro, né, e se soltar, porque às vezes as pessoas ficam com vergonha, não sabem o que vão fazer, né, então esse para mim é um sistema do mais simples possível para iniciante.
Certíssimo.
Eu super recomendo.
Eu acho legal esses sistemas que não usam dados, usam outras coisas. Tem o Gavaret, que foi feito pelo Jorge Valpassos também, do Lampião Game Studios, que usa pega a vareta pra jogar.
É verdade.
Eu não cheguei a jogar ele, mas eu vi, eu acho bem interessante quando o cara resolve mudar assim, por que que eu tenho que usar dados? Você usa outras coisas, sabe? Fica diferente.
Aproveita e fala aí, ô Vereda, como é que a gente começaria com um sistema e ele sendo assim, simples, é, tipo, bem bacana de começar.
Ah, vamos lá. Eu, além de simples, eu quando comecei, era um rapaz pobre, e RPG sempre foi caro, né?
Na nossa época
era RPG. E ainda é, né?
Ainda é, né?
R$300 um livrinho de D&D
é mais caro, né?
Se tá valendo R$300 um livro de D&D pra ti, me dá um de presente.
Rapaz, mas... comprar os dados não são fáceis não, cara.
Mas, cara, o que eu pensei, então? Eu pensei que, ó, na época eu comecei com GURPS, por quê? Porque foi a época que todo mundo não queria mais jogar GURPS. Então o GURPS tava baratinho no sebo. Eu comprei por R$15 o meu módulo básico de GURPS. Caramba. Então, eu peguei livros assim, ó, que são sistemas simples e baratos ou gratuitos. Eu fiz uma listinha. Se vocês quiserem, eu leio a listinha e a gente discute sobre ela.
É interessante, manda a lista, vai.
Eu fiz também, mas ele falou um só, aí eu não falei mais.
É, beleza. A gente pode falar nossas listas.
Manda aí,
vai. Cara, olha só. Eu comecei com um clássico que também eu comecei muito por eles e eu acho que eles habitam no meu coração, que é As Aventuras Fantásticas, o livro-jogo.
Cara, isso
é baratinho, tu compra por R$30 uma. E, cara, é diversão pra muito tempo. Porque eu tenho uma coisa assim, ó. Eu gosto de quando eu pego um RPG novo, eu leio ele, eu penso, ok, eu tenho que entender como é que isso funciona. Aí eu vou lá e faço um personagem, aí depois eu faço um outro personagem, aí eu ponho os dois pra brigar pra eu entender como é que funciona o combate.
Padrão.
Então eu. Antes de eu levar pro meu grupo, eu tenho que fazer todos esses playtests meus, assim, meio que jogar sozinho pra entender, sabe? E Aventura Fantástica é jogo solo, né?
Então, uma das coisas que vale citar pra quem... Se você é jovem, talvez você não tenha pegado essa época de livro-jogo, o que que é? O livro-jogo é um RPG que você vai usar, ó, tal qual tá aparecendo aqui, ó, com a sardinha. É um livro onde você abre... Ele vai te dar instruções primeiro para você criar seu personagem. Daí ele vai dizer, ó, o sistema de jogo é assim. Você vai ter que, você precisa de um lápis, de uma caneta para você escrever e tal, a ficha do teu personagem. Tu escreve o nome, tu escreve a raça e as formas de ataque é, sei lá, você joga um D6 e soma ao teu ataque, ou joga um D20, enfim, ele vai te dar a dica de como fazer. E depois você começa a ler o livro. Ele vai te dizer, olha, você começou, sei lá, no meio do deserto, numa tenda, assim, maior estilo Noites da Arábia, e tá só você e seu camelo. E daí você encontra um corpo morto ao seu lado. O que que você quer fazer? Aí ele começa a te dar opções. Se você quer verificar o corpo, você vai pra página 5. Se você quer pegar o teu cabelo e fugir logo daí, você vai para 18. E você começa a folhear o livro e tu começa a ir para lá e para cá e ele vai contando a história e tu vai jogando os dados. E, cara, realmente, é uma puta porta de entrada. Eu joguei muitos livros-jogos na minha vida. Adorei o GURPS. Eu acho que é a segunda edição que tem uma aventura solo também atrás. Cara, que é muito boa, cara. Nossa. Adoro o
Tu joga com Ladino, muito boa.
Day Black Moon. E qual é a outra? Qual é a outra?
Cara, outro, que também, assim, foi, na minha época, foi uma coqueluche, ele existe até hoje. Eu gosto muito do autor dele como pessoa, mas e eu gosto muito que ele fala, mano, era pra ser uma brincadeira, e tomou uma proporção que não queria, que é o Marcelo Cassaro e o seu 3D&T.
Poxa, essa era a minha recomendação. Gente, mas qual versão de 3D&T? Porque eu gosto muito, muito, com muita força da primeira.
Eu gosto da capinha azul, que eu acho que não sei, a primeira ou a segunda. Tinha uma capa vermelha e uma capa azul. Que, cara, ele é bem simples. E por que eu gosto de 3D&T? Primeiro, gratuito, né? Segundo, tu consegue emular qualquer coisa com esse sistema. Eu acho que ele ganhou muita proporção, porque na época tava a primeira temporada de Pokémon passando. Sim. E os caras trouxeram na Dragão Brasil 150 Pokémon ali, sabe? Adaptado. Então tinha Pokémon que a gente nem tinha visto ainda, e já tava lá com estatística, tu podia jogar. Hoje ia dar um processo da Nintendo e da
Pokémon. Ah, com certeza.
Hoje eles iam tomar um processo tão grande.
Gente,
mas, cara...
mas só pra falar, 3DT é a abreviação do nome de terceira edição de Defensores de Tóquio. Certo? É um sistema, naquela época, usado como D6 também, muito simples. A primeira versão que eu digo, que é a que eu mais gosto, você jogava a quantidade de D6 equivalente ao seu atributo. Quando você ia disputar no ataque contra a defesa do teu adversário, e tu tinha, sei lá, somando tudo, dava 6 dados, tu jogava 6 dados. Eu sempre gostei de jogar muito dado. Aí você joga 6 dados, o cara vai se defender, ele joga, sei lá, 7 dados. Você soma, quem teve mais passou e é isso. Se for a defesa, ela defendeu, se não, o cara tomou em dano aquilo, certo? E é um jogo, por ele ser genérico, né? Ele é um sistema genérico, ele pode receber qualquer coisa. Desde jogos, assim, um cenário futurista, Pokémon, fantasia medieval. Mas ele foi feito justamente para você jogar com a pegada, assim, de... Imagina, isso, eu vou jogar um anime. Um jogo de anime, porque era robô gigante,
era
habilidade
do robô gigante. No início.
Isso! Tinha grupinho, tinha arena. A vantagem de arena, que quando você começa a lutar, torcida ao redor aparece te motivando pra você... Ah não, isso é torcida, não é nem
ele
arena,
pegou...
é torcida. Nossa!
Ele pegou ali o Pokémon, ele pegou Street Fighter também, que tava o desenho na época, tava bombando.
A Dragão trouxe vários jogos nessas adaptações. Street Fighter, Final Fight, Mortal Kombat, Mega Man...
Cavaleiro Zodíaco.
Saiu Matrix.
E ele emula muito bem desenho, cara.
E vale lembrar que 3DT tá no alicerce do que veio a se tornar Tormenta. Tormenta, antes de termos o Tormenta D20, 3DT foi o sistema que rodou Tormenta e foi responsável também pela difusão do cenário Brasil afora.
Era o sistema oficial de Arto, né? De Tormenta. Era o sistema oficial. Você que tá jogando hoje em dia Tormenta 20, ou sei lá qual a versão que tá agora... Né? Óbvio, eu tô de sacanagem. Tormenta 20 não quer dizer a 20ª edição, tá?
25 plus mais.
Então, você que tá jogando agora Tormenta 20 e não sabe disso, esses velho paia, tudo que tá aqui, pegaram o início disso. Quando você escrevia para a revista. Sim, você escrevia cartinhas para a revista e.
Não existia internet, essa
época. Não existia internet, gente. A gente montava o negócio lá com eles. E naquela época.
Na minha época!
Era só mato, né?
Eu cheguei aqui, ó, só mato.
E agora saiu uma versão dele, né? O Victory. Eu não cheguei a pegar o Victory. Mas eu gostei muito do vídeo do Caçado, que ele começa dizendo assim: cara, parem! Era pra ser uma piada. Pra poder fazer joguinho de
Tokusatsu
lá, pra fazer Power Ranger.
Eu obedeci
ele,
eu parei.
Mas beleza, vocês querem, eu vou fazer mais um.
Não, eu parei mesmo, porque eles, assim, 3DT já era simples. Eles simplificaram ainda mais, maluco. Aí, cara, começou a me perder muito, que tipo, 3DT, ele tá num nível de... É simples o suficiente pra ser agradável... E complexo o suficiente pra você rodar uma campanha. É a minha visão de 3DT. É fácil. Fácil demais rodar uma campanha em 3DT. Ser feliz com isso. Ver o escalonamento de poder. Certo? Mas no 3DT Victory, cara, eles... Nossa. Isso me faz lembrar um próximo que eu vou trazer essa. Que é Lasers e Sentimentos, né?
Tava na minha lista.
Lasers and Feelings, né? Que é a versão original.
Ou Guaxinins e Gambiarras. Não,
aí já é adaptação, né? A versão original mesmo. Você pode pegar o Guaxinins e Gambiarra do nosso queridíssimo amigo Guaxa, do podcast RP Guaxa, certo? Esse é um sistema extremamente simples. Você escolhe um atributo. Você vai usar um D6, certo? Você escolhe um atributo. 2, 3, 4 e 5. Não é isso? Pra baixo do valor que você escolheu é o mental, se eu não me engano, e pra cima é o físico. Então, tipo, se tu escolhe 5 de atributo, de 5 pra baixo, você passa em qualquer teste mental. De 5 pra cima, você passa em testes físicos. Lembrando que quando cai o teu número no dado, é tipo um sucesso crítico, né? Então, se tu quer ser muito inteligente, põe lá, atributo 5. Quer ser muito forte, põe atributo 2. Que daí de 2, 3, 4, 5 e 6, tu tem sucesso em qualquer rolada física. E é só isso. Eu acabei de resumir o sistema todo numa frase,
tá ligado? Aí.
E você vai jogar, e sei lá, tu tem 3 pontos de vida, o negócio assim, toda vez que tu falha, tu perde um, alguma coisa do gênero. É extremamente simples, simples, simples. É mais assim, quero contar uma história interativa, tá ligado? Onde os jogadores podem participar. E daí, é isso, é tão simples que é realmente...
É tipo Dread, né? É basicamente isso aí que você falou, contar uma história interativa.
Ô, Pipão! Acho que pra iniciar...
Olá!
Um RPG pra iniciar, assim, eu acho que ele tem que ter isso aí, sabe? Contar a história sem ter muito apego com regras, pra depois as regras entrarem, né?
Concordo, exatamente. Eu vejo dessa forma. Principalmente, a pessoa nunca viu RPG na vida, ela tá querendo entender do que se trata. Tem que ser assim, cara.
É, tu tá acostumado a brincar de polícia e ladrão, né? Aí tu tá com atirei, acertou! Aí tu, agora vamos rolar um dado pra ver se acertou. Aí tu começa a botar o mecânico.
Muito resumido com uma rolagem de dados simples, né? Não precisa nem ser...
Eu acho que o mais difícil é entender o que é RPG, né?
Exatamente.
E aí, tipo, quando você começa a jogar e aí você fala assim, ah, quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? É, você pode fazer qualquer coisa. Ah, posso pegar essa garrafa aqui em cima da mesa e dar na cabeça do cara? Pode. Só que vai ter consequência, entendeu? Alguém vai ficar bravo com você, vai
Entre
começar uma briga no bar.
Entre poder e dever, né? São coisas que...
É, Exato, mas olha só, tipo, isso aí dá pra fazer em qualquer sistema. Ou, você nem precisa ter sistema nenhum. Ou, se você mora em São Paulo, vai na Rua Augusta, né? Fica à vontade, pega uma garrafa, acerta na cabeça de alguém e vê o que acontece.
Ele vai emular muito bem como aconteceria no RPG. Só que a vantagem de você fazer isso no RPG é que você não sofre consequências físicas, tá?
E jurídicas, né? Você não vai preso por lesão corporal.
Corta essa parte aí, que senão vão falar que eu tô incentivando.
Ah, já era. Eu disse que eu não ia editar.
Já foi. Perdeu.
Gente.
Perdeu. Tchau, galera. Falando... Esse é o último podcast, tá, galera?
Ô, Sardinha, tu tinha falado sobre D&D, não sei uma opção e tal, não sei o quê. Então eu disse, cara, Old Dragon. Old Dragon eu sempre trago como uma ótima vertente pra quem quer pegar um jogo focado em fantasia medieval, mas não tão complexo quanto D&D. Né? Rufus, o que você poderia trazer para nós sobre Old Dragon?
Old Dragon, ele resgata o feeling de jogar o D&Dzão da caixa preta. Eu tenho isso muito forte para mim. O primeiro Old Dragon, principalmente. O segundo Old Dragon, eu não lidei muito com ele, então eu não vou me meter a besta de falar do que eu não joguei. Vou falar do que eu joguei. Old Dragon 1, ele tem uma mecânica simples. Ele não descambou pro crunch excessivo de regras que a gente chegou na terceira edição de D&D, que chegou a ficar um pouco inchada, embora seja muito boa, né, Jefferson?
Sim.
E assim, é um jogo de medieval clássico, você vai sentir bastante, principalmente se você quiser jogar Espada e Feitiçaria, aventuras que remetam a... Como é que é? Elric de alguma coisa, eu sempre esqueço o nome, eu acho super complexo, ou Lankmar, ou Conan. É o tipo de fantasia que tá mais fácil de você atingir ali no Old Dragon. Ele tem uma mecânica que é mais voltada para isso, né? Já que ele tem esse feeling D&D dos anos 80, né? Mas nada te impede de fazer uma campanha heróica com ele também. O que que eu vejo como... um RPG para um iniciante que já tem noção. Você tem mais conceitos para trabalhar. Nesse contexto, tanto Old Dragon quanto GURPS Lite, eles funcionam muito bem para quem tem já uma noção do que é o RPG, de como as coisas funcionam, mas eu quero aprender um pouco mais. Né? Então, ele está, digamos assim, no estágio 2. Vale muito a pena, mas eu acho que antes disso, usar um sistema um pouco mais simples, ele vai funcionar bem como um critério de introdução mais legal. Até porque, assim, tanto o D&D quanto o GURPS, que foram os dois que eu citei aqui agora, são referências no jogo gamificado, no caso do D&D, que é o pai da coisa toda, e o GURPS no simulacionismo com o pé na realidade, que também é o pai da coisa toda. Então, é bom, antes da gente partir para uma abordagem um pouco mais pancada, a gente ir com uma coisa mais simples. Eu, por exemplo, eu sugeriria, antes disso, Numenera.
Numenera, tu acha ainda mais simples?
Pra cacete, porque o sistema de regras de Numenera é uma rolagem de
D20, certo? Não gosto daquele vezes 3 dele.
Ah, eu amo aquilo ali.
Ah, odeio aquilo. Você me perca, eu nunca entendo. Tem que fazer cálculo de vezes.
Tabuada, cara.
Gente,
pelo amor de Deus, é... Cálculo
Mas
simples,
aí é só comprar o lápis de tabuada, tá tudo certo. E...
Lápis de tabuada. Nossa, isso existe ainda, cara.
Existe. Então,
hoje em dia nós temos celular que tem calculadora, vocês podem usar.
Isso.
Sem contar o pessoal que joga de. Naqueles
VTT
da vida, né? Que faz o cálculo todinho pra ti. Eu sei o que tu tá falando, viu, Olag? Porque na mesa que a gente joga da sardinha, cara, lá no Foundry o bicho faz tudo, cara.
É verdade.
E a questão do Numenera é porque Numenera ele é um convite ao exercício criativo. Tanto pro mestre que tá iniciando, porque o Numenera tem aquela máxima, você nunca crava o que, que é nada. Você descreve, e os jogadores que quebrem a cabeça para ver isso. E eu acho essa experiência pro jogador iniciante muito legal e muito didática para ele comprar a imersão, comprar a fantasia coletiva, a construção coletiva. Eu acho que nesse ponto o Cypher System ele é fora da curva para o aprendizado, assim. Muito bom.
Ufa, se eu posso me meter um pouquinho?
Pode.
Eu tenho coisas a falar sobre Old Dragon 2, porque tu não chegou a mexer nele, mas eu mexi.
Ah, então manda ver.
Eu gosto muito. Como tu falou, o Old Dragon antigo tem aquela sensação do D&D caixa preta. O Old Dragon 2 tem a sensação do RPG que eu comecei a jogar depois que eu vi um D20 pela primeira vez, que foi o AD&D. E eu acho que o Old Dragon traz isso. Ele, da minha listinha aqui, é o primeiro que tu usa um conjunto de dados de RPG clássico, assim, que tu vê o D20 pela primeira vez. Que é a sensação mais gostosa que você vai ter, você que está começando, quando você olhar para um D20 e dizer, que é isso aqui? Isso aqui, como é que eu vejo o número nesse dado? Cara, tu nunca mais vai esquecer disso. É, tu vai ficar gravado na tua memória. Tu vai olhar para aquele, tá, quando tu jogar um de 4, pensa, tá, e que número que caiu? Como é que eu sei qual é o número que caiu?
Nunca.
Cara, a primeira vez que eu joguei, cara, eu parecia um matuto, velho. A primeira vez que eu joguei um D4, não, joga um D4 e joguei assim, e daí eu só joguei.
Mas olha só.
Esperei o mestre dizer o que que deu ali, porque eu não sabia.
Tem variações, tá? Tem alguns D4 que o número é a base e o outro é o cima. É, cara.
Eu sabia, maluco. Eu joguei e esperei o mestre dizer, ó, deu certo, não deu. Então tá bom, né?
essa sensação aí é muito boa. E o Old Dragon aqui dessa lista é um que traz a sensação de tu ver o conjunto de dados diferentes ali pela primeira vez. E ele tem essa coisa do AD&D, mas um AD&D simplificado também, sabe? Então ele continua sendo bastante simples. Tu rola um dado... Por exemplo, tu é um ladino, tu quer abrir uma porta, né? Tu vai ter um dado de 6 ali, tu vai ter a tua habilidade. Rola o dado de 6 e o que cair, tu já olha a tua habilidade e já sabe se tu conseguiu ou não.
Olha,
simples.
Eu não acho que tem dificuldade isso aí, mas como... Assim, eu gosto bastante de Old Dragon, joguei muita D&D, joguei bastante D&D, né? A primeira edição... Se bobear, eu joguei mais a primeira edição do que... AD&D, tá ligado? Porque demorei muito pra fazer a migração. E quando eu fui pra AD&D, eu joguei ele. E daí logo depois chegou a terceira edição. E daí eu disse, não, vou logo pra terceira. E cara, ali eu me afundei. Foi uma droga pesadíssima.
Foi assim comigo também.
É, não, eu não joguei a terceira porque era muito caro os livros, cara. Aí como eu era a única mestre do grupo, então...
A gente era da geração Xerox, maluco. Então...
Não deu pra migrar. Então, olha só, a diferença entre vocês e eu é que eu sou uma menina, então eu não tinha, entendeu? Acesso a amigos com livros.
Os brother, né, pra arrumar
os brother, pois é, não é tinha, verdade. Era eu sozinha, eu mesma e Irene, entendeu? Então, assim, eu comecei com D&D, eu cheguei a comprar os livros de AD&D, eu tive, né, só os básicos, né, mestre, jogador e monstro. E eu acho que eu joguei muito AD&D, porque mesmo quando virou 3, eu continuei na segunda edição, porque eu não tinha como comprar a terceira. Mantive. Eu só fui jogar Dungeons & Dragons novo na quinta edição, cara.
Ah, que bom!
Porque aí já existia
PDF. Já que você pulou a melhor versão, que é a terceira, tu também pulou a pior versão, que é a quarta. Todo mundo falou pra caramba.
A quarta, vou falar de novo. A quarta edição é o melhor D&D já feito. É extremamente à frente do tempo.
Olha, vamos lá, amigo, vamos lá. Então, então veja bem, eu não joguei, mas eu ouço o pessoal falar que ficou muito videogame.
Pega um JRPG.
Videogame é uma coisa, gente, RPG de mesa é outra.
Então, essa é a interpretação mais rasa que as pessoas fizeram da quarta edição, e esse foi o ataque midiático que a Wizard sofreu por conta do que a gente chama de bolha especulativa do D20.
Paladino da quarta edição, faça o seguinte, narre no dado viciado uma one shot que seja da quarta edição e deixe
Ótimo.
O público julgar, certo?
Beleza. Challenge Accept.
Challenge Accept!
Pessoal, vocês estão falando de passar um nível, né, além do simples, então, eu cito dois sistemas, né? Vocês vão reparar que as minhas dicas normalmente são voltadas pro terror, tá? Eu sinto dois sistemas que eu acho que você já começa a pegar mais a questão de regras. Alien e Mundo das Trevas. É, né? O storytelling, né? Foi vampiro e depois eu passei a usar o Mundo das Trevas. E eu gosto de usar o Mundo das Trevas como um sistema genérico, cara. Eu uso pra qualquer tipo de jogo, de temática que eu queira fazer, porque ele não é tão cheio de regras, tá? Mas ele tem bastante coisa que você possa incrementar na tua história.
O Alien, então, e qual é o outro que tu falou?
O Mundo das Trevas.
Ah, sim.
É o Storytelling, né? O Mundo das
Trevas é bacana porque Storyteller só joga D10, tá ligado?
Você vai bolinha, bolinha. Gente, bolinha. Quanto mais bolinha, mais dado na tua mão. Então, aqui, eu tenho 10 bolinhas. Então, assim, eu vou fazer uma percepção. Então, você joga lá a sua percepção mais o que você tava, sei lá, com investigação, isso aqui, deu 10 bolinhas. 10 bolinhas, somou, joga 10 dados.
Assim, eu concordo, é muito legal. É fácil pro jogador jogar os dados com todas as bolinhas. Isso. Mas o narrador tem que conhecer o sistema, porque tem muita regra.
Então,
muita
mas aí coisa. Eu acho ele meio, tipo... Ele é aberto. O sistema ele te dá uma situação, algumas situações, mas ele deixa assim, tipo, a pessoa te apresentou, o jogador te apresentou aquilo, você vai dizer pro jogador quais os atributos deles e habilidades que você acha que se encaixa naquilo que ele deve, entendeu?
Não, tudo bem. Mas eu digo assim,
e aí eu acho legal, porque
sim, fica... tem muita regra. Vampiro, vou pegar um exemplo aqui de vampiro. Vampiros são criaturas noturnas, são bestas. Primeira coisa, antes de mais nada, vampiro é um jogo, se eu não me engano, 18+, certo? A linha Storyteller toda ela é 18+, não é recomendada para menores de 18 anos, porque trata de assuntos extremamente pesados e você tem que ter uma visão adulta para poder jogar com ele. Porque,
sim, assim, mas aí eu tô te falando. Você depende pode... do que você tá narrando. Eu já narrei para crianças de 12 anos, num evento, uma one shot que eu fiz, de uma aventura steampunk usando o Mundo das Trevas, tá? Usando o sistema.
O storytelling. Tá?
As regras do storytelling.
Ok.
E era um RPG totalmente de comédia.
Não, tudo bem, olha só. Você só pegou o sistema, eu tô dizendo assim.
O sistema, isso que eu falo.
O cenário. Eu
não peguei o cenário. Eu tô falando, olha só, a gente tá falando de sistema, não tô falando de cenários. Sim. Estamos falando de sistema, das regras de um sistema.
É porque, por exemplo, você...
A melhor coisa feita com esse sistema foi Street Fighter.
Street Fighter, aí realmente quebrou tudo, né? Ele usou o sistema Storyteller pra descer porrada nos outros, né, cara?
Eu já usei o sistema Storyteller pra fazer jogo de super-herói. Eu já usei Storyteller pra fazer comédia, steampunk.
Mas tem, cara, eu acho... Sci-fi, um negócio assim. Sion, né? Eu acho que é um negocinho. Assim, é a versão Marvel, né, do...
Não, aí você tá falando de Exalted, não é não? Que é o... É o jogo que tem estética de anime, usa o sistema Storyteller e você joga com personagens que são ridiculamente poderosos. E quando eu falo ridiculamente poderosos, é tipo ridiculamente poderoso pra cacete. Assim.
Entendi.
E ele é muito bacana. Pena que é um RPG que nunca veio pro Brasil e ele é fora de linha hoje. Pra você encontrar, dá um trabalhinho. Mas Eu joguei um pouco de Exalted lá no início dos anos 2000 e eu digo que era uma experiência muito válida. Seria muito legal para apresentar para novatos. Mas assim, eu peguei a ideia do que a Cláudia está falando. Você consegue mestrar até o próprio mundo das trevas para mais jovens. Mas o que o Jefferson está falando é, você mais jovem, se você não tiver um maior de idade, com pra bom guiar, senso, para guiar essa aventura... Espere um pouquinho para você desgraçar sua mente com esse tipo de coisa. Preserve um pouco mais sua inocência.
O problema não é ter o maior de idade, o problema é ter a pessoa com bom senso. Né?
Exatamente.
Aí tá exigido demais, né?
Não é maior de idade com bom senso.
É 20%
de joguei...
tá ligado?
Mas olha só, eu nunca joguei vampiro, gente. Eu sempre joguei X-Men Noturno.
Isso que adolescente.
Eu nunca joguei vampiro.
Os jogos de vampiro não eram 18 mais. Era noite. Nós tinha poder e nós éramos os caras fodão X-Men da noite. Era X-Men Noturno.
Né? Na terceira edição.
Era, na verdade, The Boys, né? Não X-Men Noturno.
Exatamente.
A gente chamava de Sobretudos e Katanas.
Eu nunca vi. Exatamente.
Sobretudos e Katanas. Ó, é isso que eu jogava.
Novo sistema sendo lançado pelo Rufus aí.
Eu nunca joguei vampiro com essa pegada 18 mais, não. Então, era só uma coisa política e combate, mas não tinha nada de
putaria,
não tinha nada de nada. A gente não fazia isso.
Você é jovem. Eu sou da época, o Rufus vai lembrar aqui. Cara,
Você
é jovem. Aceite o elogio, você é jovem.
Obrigada, eu fico muito feliz, apesar de ser provavelmente a mais velha daqui da
vida. Mano, não é possível, vocês não lembram do pessoal que o outro falou aqui, Sobretudos e Katana? Eu não vou entrar nesse assunto, eu só vou comentar onde o pessoal se vestia de preto pra ir jogar no cemitério Storyteller, mano.
Isso aí era os live action errado.
Isso aí era
live action era uma coisa boa, parceiro,
aqui no Rio tem um shopping no bairro chamado Tijuca. A galera ia de preto e ia... com as espadas, as katanas, de verdade. E aí teve uma hora que eles começaram a brigar interpretando o personagem e um dos caras puxou uma arma de plástico. E, cara, foi uma comoção dentro do shopping porque os seguranças apareceram e as pessoas achando que tava tendo um assalto, um ataque de uma pessoa e os moleques estavam malucos.
Meu Deus, não.
E eles falavam, e eles andavam assim, ó. Nossa, eu vou lhe agradecer pelo que está me oferecendo. Eu falo,
puta merda.
Você que quer começar a jogar RPG, esse é o jeito errado.
Isso aí é coisa de perturbado, isso aí não é coisa de quem joga RPG, não.
Embora...
essas pessoas trazem o mal, entendeu?
É uma fama.
Exato,
o
RPG, gente.
Isso aí já foi.
O problema não é o cara tá com uma katana no meio da rua. O problema é o cara usar um sobretudo no Rio de Janeiro, meu amigo.
Você
já sabe que o cara é treta quando ele tá usando um sobretudo no Rio de Janeiro.
Cara, minha época disso era no sertão do norte de Minas.
Tipo,
eu sou balsão. 40 graus na sombra, o maluco de sobretudo e corpse paint. No meio do sol, sabe? Ele andando assim.
No meio dos emineirados árabes, né, cara?
Exatamente. Ficamos
felizes porque na nossa época de adolescente não tinha as redes sociais, então não tá nada registrado do que a gente fez.
É verdade.
Mas você, adolescente, a gente tá vendo.
A gente tá vendo tudo. Pessoal.
Daqui a 20 anos você vai olhar e dizer, não, não fazia.
Aqui, achei uma foto do seu pai aqui, ó.
Olha que bonito. Olha esse vídeo, deixa eu te contar.
Todo mundo coringou.
Gente, cara, eu tenho que trazer também aqui alguns RPGs nacionais que eu acho que são ótimos pra começar, preço extremamente acessível. Temos aí do Stefan, né? Ele tem Rankala, né? Que usa o sistema de lâminas e feitiços. E, cara, é um sistema simples, usa D6, é realmente muito fácil de aprender. Temos do estúdio Heaven Salsa, né? Temos o Alvorada, Anos 20, que também são dois RPGs fabulosos. Os livros, eu não sei se ele ainda vai ter impresso físico ou só o PDF, porque quando ele botou pra... foi financiamento. Cara, vendeu tudo, esgotou tudo, eu não sei se ele fez nova tiragem. Eu tenho aqui, só não vou me levantar lá pra pegar. Mas, cara, é lindo demais, assim, meio borrachadozinho a capa, cara. Tu olha o esmero que foi feito nos livros, cara. É fabuloso. E anos 20 é uma distopia, cara. Assim, literalmente pegada nos anos 20. Eu tenho até uma one shot que eu narrei em anos 20 no YouTube. Cara, foi bem bacana, o pessoal foi vestido a caráter.
Anos 20, 1920?
Isso.
Uhum. Tem que especificar agora, né?
É, agora. Você falou anos 20, eu entendi. Você falou distopia, aí eu...
É uma deu distopia um tilt, porque... do anos 20, assim...
É, pois é, porque eu falei distopia realmente é do futuro, né?
Muito legal, não, é aquela, aquele ambiente noir, tá ligado?
Tá ligado. Adoro esse filme.
Muito bacana.
Cara, eu tenho vários pra indicar nacionais que são muito bons.
Não, esse podcast tinha que ter, tipo, umas 12 horas, assim, né?
Eu vou destacar alguns aqui. Eu acredito que o Wagner vai falar do Valpassos, então eu não vou entrar no mérito do Valpassos aqui, porque o Valpassos
é muito forte. Pode mandar ver com o Valpassos, que eu não tenho Valpassos aqui na
Você não tem lista. Valpassos? Pô, olha,
Arquivos
Paranormais e Ceifadores vale muito a pena. Arquivos Paranormais é ótimo,
cara.
É muito bom. Ele é pra você brincar de detetive em vários sentidos. Pode ser MIB, pode ser Arquivo X, pode ser
Scooby-Doo,
Sherlock Holmes, pode ser qualquer coisa. É detetive em qualquer... passado, presente e futuro, né?
Ele emula um seriado de detetive.
Isso, você pode ser com poderes ou sem poderes. Eu acho muito legal.
O que tu falou agora, Sadinha, é uma coisa que eu vou até depois fazer um cast. Como narrar jogos investigativos? Porque, cara, eu vou te falar, pra ser um jogo legal, ele é difícil do mestre saber o quanto ele pode, né, apertar os jogadores, segurar o negócio, porque, tipo, não pode ser fácil demais, nem difícil demais. E os jogadores não podem ser dispersos. Isso eu acho que é a base de um jogo investigativo.
É verdade,
não pode ter jogador disperso.
E não pode convidar a Sardinha, porque ela descobre todas as coisas das mesas que a gente tá jogando aí, é incrível.
Metagame.
É, cara, assim. Eu sou uma pessoa muito nerd, gente. Eu vejo muito filme, muita série, leio muito livro. Então, assim, quando a pessoa vem com a parada, eu falei, eu acho que um negócio sobre isso.
Aí, foi o um mordomo com castiçal na biblioteca.
Busquei lá o meu arquivo.
Mas, assim, tá com o tabuleiro ali do lado. Né?
Eu tenho uma editora muito legal que eles faziam jogos de tabuleiro. Eles estão começando a entrar em jogos de RPG, que é a Maloca Games. É uma editora... afro-brasileira, e ela tem uma pegada afro em todos os jogos dela. E, cara, eles lançaram o mais novo dele é o Quilombo Zero, cara, que são distopias, né, num futuro do Brasil distópico.
O Kalimba é de lá também?
Não, o Kalimba não é de lá, mas é parceiro deles, mas não é de lá. O Kalimba é por fora, é outro editor.
Jogo bacana, afro e, cara, simples, assim, simples que eu digo, simples de jogar,
ele é bem simples.
Trabalhado pra caramba, assim, vale, nossa, muito a sua procura.
E aí eu joguei, tem lá no meu canal, tenho duas sessões de one shot da Maloca Games, uma é do Clone Zero e a outra é do... esqueci o nome, gente. É Sanfo alguma coisa. São dois sistemas diferentes. Eles usam... são dois universos diferentes e usam basicamente o mesmo sistema que eles criaram. E é muito simples. As regras são muito simples, cara. E vale muito a pena. Muito, muito interessante. E o Universo Simulado, que é uma editora brasileira também. Tem o Tordesilhas, que é o carro-chefe deles, que é o mais famoso de piratas. E a... Ai, cara, minha cabeça é terrível, eu esqueço muitas coisas, eu só adoro. Mas tem um outro também de crianças que vêm uns monstros, né? Que só as crianças veem.
Não é Little Fears?
Hã?
Little Fears, não? Mas Little Fears é da Rogue Mooney,
não? Não é Little Fears, não.
Não é Little Fears.
Não é Little Fears, é da. Não, é da Universo Simulado, gente. Eu esqueci o nome, eu tenho o livro, eu comprei o livro e...
É isso mesmo, é da... Ah, não, Universo Simulado... Não, tá certo, o Little Fears eu acho que é do Universo...
Não, Eu vou jogar aqui.
Eu sei qual é,
só não lembro o nome. Procura?
Porque eu gostei muito, cara. Eu gostei demais desse jogo. Né? O Tordesilhas tem lá no meu canal também uma one shot que o próprio Luiz mestrou. E essa também tem, e são jogos extremamente narrativos.
Sinistros e monstros.
Ele é voltado também para um terror, assim, bem psicológico, porque ele trata de questões assim, depressão, essas coisas, sabe? Suicídio, mas de forma transformada em monstros, entendeu? Então a pessoa tá, tipo assim, tá mal, mas ela tem um monstro nela e ela não sabe, entendeu? Tem um monstro grudado nela, e só algumas pessoas que são os sinistros que veem esses monstros.
Caramba.
Que tentam combater e salvar aquelas pessoas.
Isso me lembrou um fantástico. Filme coreano, acho que chamado Shutter, eu acho.
É, o da foto, sei qual é. É isso aí.
Nossa, esse então, filme assim, é tenebroso, é maluco.
É nesse nível, mas ele é feito pra você jogar com personagens entre crianças e adolescentes, assim. É muito maneiro, cara. É muito maneiro. E são extremamente narrativos. A regra deles é muito simples. Então, esses três, cara. Valpassos, Universo Simulado e Maloca Games, cara. Eu recomendo demais.
Eu vou dizer o seguinte. Quem tiver aqui nos comentários e for Deus e conseguir enumerar todos esses temas que a gente disse até agora, eu fixo no topo aqui, viu, maluco? Porque foi sistema. Pimpão, fecha aí pra gente com mais um sistema, que a gente já tá chegando quase uma hora aqui.
Sisteminha nacional bacana aí, o que você acha?
Oi?
Sistema nacional bacana aí, o que
você
acha?
Pô, sistema nacional eu não conheço muito não, cara. Na verdade, vocês já falaram todos que eu conheço, então...
Eu tenho três sugestões, sistema nacional.
Vai lá.
Então, eu tenho cinco.
Beleza.
Eu ainda tenho então, mais, eu lembrei agora, mas manda aí.
Eu tenho três sugestões e pensando em referências de filmes. Se você gosta de faroeste, tem Som das Seis, Ramon Mineiro. É muito show o sistema, pra quem curte o como é que é, o Bom, o Mal e o Feio, esses filmes do Charles Bronson, é do
o
caralho.
O livro físico é muito bonito.
E não? O sistema de regras não é complexo, assim, e desanimador. Se você gosta de seriados prisionais, uma coisa bem pé no chão, tem o CDR da Naomi, que é do caralho. Inclusive, tem podcast contar e mestrar com ela, conversando com ela.
Mas seria
jogo.
Esse do sistema prisional, seria mais Oz ou Prison Break?
Depende de como você quiser narrar.
Porque eu acho
estilo,
que...
O estilo é aquele do Valpasso, você pode narrar de...
Exatamente.
Os jovens não vão nem conhecer o que é o Oz, mas Prison Break, Prison Break talvez.
Ah, mas aí eles podem levar pra Orange is the New Black, tantas coisas, e assim... Vale lembrar que CDR é o primeiro RPG no mundo com temática de realidade prisional e várias coisas assim. E o terceiro, ele é um sistema de drama barra terror chamado Caronte, do Alan Rosante, onde você joga com ceifador. Legal. Que tem como missão ajudar as pessoas a terminarem as suas vidas ou a encaminhar vidas, almas para o pós-vida.
Legal.
Esse sistema é simplesmente absurdo. E aí, agora você, coruja. Minha noiva Lara tem um conto dela no Caronte, também publicado, então...
Legal.
Mas esse aí também tem duas formas de narrar. Você pode narrar pesadão assim, ou você pode ser uma botã da vida, né?
Caronte não funciona tanto. A forma com que o livro ele é escrito, ele te direciona a fazer uma pegada.
O Caronte ele é 18 mais, gente. Não, e esse
ele
não
é 18 mais.
É um RPG... Ele é um RPG de drama, uma estética de vampiro à máscara, assim, mas é um RPG muito mais drama do que o vampiro.
Ele vai mais pro aparição.
Tem um cara muito bom que escreveu a aventura no final do livro, chama Wagner Lag, do canal V da Quest. A aventura que foi escrita pra esse cara, ele é muito bom. Mas eu gosto muito do Caronte também, eu ajudei o Alan ali quando ele tava produzindo. Cara, ele ficou muito legal. Quando o Alan me veio com a ideia, ele veio, pra vocês terem ideia, assim, ele veio com a ideia buscando o personagem da morte do Sandman.
Eu ia falar isso, cara, tá parecendo uma coisa do Sandman.
É, exatamente. Ela tem toda essa inspiração do Sandman e dos Eternos lá, que é aquela coisa que a morte fala, a morte ela não precisa ser ruim, sabe? Mas uma coisa que eu gosto muito, cara, é que assim, ó, quando tu tem o teu grupo de pessoas de ceifadores ali, né? E eles se tornam ceifadores porque tu viveu uma vida medíocre, que tu não fez nada importante. Então tu não vai nem pro céu nem pro inferno, tu fica no limbo. E aí, quando tu fica no limbo, tu vira um ceifador pra te, tipo, trabalhar.
Já que tu tá aí sem fazer nada,
é, exatamente.
Vamos trabalhar.
Mas tem uma série de comédia nessa pegada chamada Dead Like Me, em que a menina morre de forma esdrúxula. Que
ele se inspirou no Dead Like Me, assim, exatamente.
E aí ela vira uma ceifadora.
Exatamente. Só que é bem de comedinha. Assim. Dele. E, cara, uma das mecânicas mais legais que tem, que aí entra a comédia, Claudinha. É que quando tu vai lá ceifar alguma vida, né? Tu joga o dado pra ver como é que vai estar aquela alma. Ah, se é uma pessoa perturbada, se é uma pessoa que viveu uma vida plena, se é uma pessoa, né? E aí, essa alma, tu tem que cumprir um último desejo dela pra ela ir pro além, né? Pra ela terminar a parte dela. E esse último desejo pode ser qualquer coisa. Só que assim, eu vou lá e essa alma é minha, eu ceifei ela lá. Só que quem vai interpretar essa alma é tu, Claudinha. É o outro jogador da mesa.
Oh.
Então, cara, tu pode ter, tipo, ah, tem 5 pessoas na mesa, cada uma é uma alma que tá contigo. E eles vão ficar te apurrinhando, tipo, a gente tem que fazer uma missão lá pra fazer não sei o quê. Os caras, tem que ir lá, eu quero visitar minha irmã lá no Nordeste. Tu, cara,
pô, eu já tô aqui há maior tempo, fui o primeiro a ser colhido e até agora nada.
Nada, meu. Então vira fila.
E aí fica perguntando pro ceifador: e o que que tem lá do outro lado? E o ceifador nunca passou. Ele não sabe.
Mas a gente pode dar um spoiler? Que se eu não me engano, a versão 2 está em produção, não é isso, Rufus?
A versão 2 está em produção, certo? É um projeto de médio prazo nesse momento, porque nesse momento, agora fazer um jabá do parceiro, né? A Macaco está finalizando o financiamento do Fragged Empire, né? Estou terminando a revisão do livro 2 agora, a última revisão do livro 2. O 1 e o 3 já estão concluídos. E a gente está preparando um D20 próprio, certo? Com a pegada diferente, um cenário específico, e tá ficando, ó, lindinho. Stone Grave e Aventuras Clássicas.
Do balaco. Supimpa.
Supimpa, né?
Posso dar meus 5? 5 últimos aqui, então.
Meu Deus, vai.
Posso fazer um adendo?
Vai,
Sony. Um adendo importantíssimo, gente. Tem aqui do... quem criou esse sistema é o Renato. É chamado Fábulas e Goblins, é um sistema que não tem humanos, que não tem elfo, não tem nada. E tem goblins, que são a raça principal, e tem uma raça tipo fada, tipo um tatuzinho. Cara, ele é meio fofo e é muito maneiro, cara. Eu achei demais. E eu tô jogando com ele, mestrando, no canal do Taverna do Cavazim. É tipo de 15 em 15 dias, né? Dá uma olhada lá. A gente vai fazer mais uma sessão agora no próximo sábado. E, cara, é muito legal, muito tranquilo o sistema. São dois, um sistema 2D20, entendeu? Você joga 2D20 e o melhor que você usa. Entendeu?
Só joga com vantagem,
né? Não, mais ou menos. Você pega e escolhe o melhor. Se você tiver em desvantagem, você vai usar o pior, entendeu? Tem umas paradas dessas. É muito legal, cara, é muito legal.
Certíssimo. Vai, Vereda.
Vai. Vamos lá, então. Cara, baratinho ainda. De graça, na verdade, tá? Você quer aprender a jogar PBTA. O que é PBTA? Você vai aprender no 2D6 World do Tio Nitro. O Tio Nitro é um cara que, quando a internet estava sendo feita, ele puxou os cabos, tá? Ele é o tiozão do RPG, e assim que ele gosta de ser chamado.
Eu ia falar, cara, que o Tio Nitro, na internet começou, ele já tava com um blog. Mas eu
não... ele puxou os cabos, cara. E, cara, ele faz o 2D6 World, ele é um sistema gratuito para PBTA, só que a diferença dele é que é genérico. Então você pode, com o sistema dele, você pode montar o seu próprio PBTA. Então você consegue montar um jogo narrativo usando o sistema dele para qualquer coisa. Ah, quero jogar fantasia medieval, quero jogar sci-fi, quero jogar terror. No 2D6 World aí vai resolver para você. É gratuito, só ir lá no site do Tio Nito e pegar.
Fala pra galera o que é PBTA. Tem gente que não deve
PBTA conhecer. PBTA é o Powered by the Apocalypse. O que é isso? É um sistema narrativista em que você tem os seus personagens, ele tem a sua ficha própria, né? Então você tem atores, né? Na verdade. E cada ator tem as suas ações para fazer. E você joga os dados e você tem que tirar mais do que 10. É só isso. Então, você joga ali 2d6 e tem que tirar mais do que 10. Se você tirou mais do que 10, você conseguiu. Se você tirou entre 7 e 9, você conseguiu com uma ressalva. Se você tirou abaixo do que isso, você teve uma desvantagem, mas você ganha um ponto de experiência, porque a gente aprende errando. E todos os PBTA são assim, e tem vários, né, que dependendo, eu jogo um que eu gosto muito que chama Masks, que ele é para heróis adolescentes, né? Mas com o 2D6 World do Tio Nitro aí, você pode fazer o seu próprio, tá? Frontier, RPG que saiu pela 101 Games, do Tio Gruntar aí, do Gruntar. O Frontier, o que que ele é? Ele é uma caixa. O Rufus falou das caixas de D&D. Antigamente, minha gente, o RPG ele veio do board game. O board game vinha numa caixa. E aí, essas coisas se perderam. Aí teve o Old Dragon, que teve caixa. E agora, o Frontier, ele traz uma caixa, que você tem ali umas fichas prontas e uma aventura pronta com os dados de RPG. Então, você vai gastar ali uns R$150, vai ter um jogo de RPG meio board game, meio RPG, assim, que vai usar o quinta edição.
O legal das caixas era exatamente isso. Você já vinha pronto pra você começar a jogar. Já vinha dados, vinha ficha pronta, vinha aventura pronta, umas miniaturazinha, mequetrefe plástico, mas vinha, gente.
E um tabuleiro. Eu sou um filho do HeroQuest.
Um tabuleirinho.
Nossa, HeroQuest era bom demais.
Nossa. Esse é bom, hein?
Tinha HeroQuest. HeroQuest tinha até CD, cara. Tinha CD. Ai. Um CD com umas falas, uns sons, umas paradas assim.
Saudades.
Seguindo aqui, Altares RPG do Thiago Youngs. Altares RPG é um RPG de fantasia também. Bem simplesinho, bem facinho de jogar, assim. Bem bonitinho, é um dos RPGs desses indie mais bonito que eu acho. E o legal dele é que ele é feito pra te jogar uma one shot, ele é feito pra te jogar em evento, ele é feito pra te aprender a jogar RPG. Porque tu faz o teu personagem bem rapidinho ali, jogando dados meio aleatório. E a aventura você faz com um grupo na mesa. Então vocês têm umas tabelas de aventura e você joga na tabela. Ah, qual vai ser o plot da aventura? Será a feiticeira da neve sequestrou uma princesa. Aí, qual vai ser o primeiro arco? Ah, o primeiro arco nós temos que procurar no pântano maldito. Aí tu joga o que tu tem que procurar. Ah, as chaves do castelo. Aí, o segundo arco. E aí, quais inimigos a gente vai ter? Então vocês fazem 3 arcos, todo o grupo joga dado, e vocês já sabem a aventura e o plot que tem que fazer, e aí vocês vão jogar. É isso, assim, o Altares é muito legal pra aprender a jogar RPG. Sabe?
Famoso, mestre, se vira aí agora.
Aham, é por aí. Aí, vocês tinham falado de Mundo das Trevas, né? Nós temos aqui o Sangue Trevas e o Sangue Glória, né? Eles também são PBTAs. O Sangue Trevas, ele é um PBTA no mundo das trevas. Eu sempre falo que o vampiro, ele só é um sistema gameista porque não existia PBTA na época. Não existia sistema narrativista. Mas ele nasceu para ser narrativista. E aí o Sangue Trevas, ele é nacional. E ele tem um irmão, Sangue Glória, que é um de fantasia. Que também é nacional, aqui do mesmo autor. E é pra gente ter um jogo narrativista. E, cara, Sangue Trevas, eu já mestrei até o Bento do André Bianco. Eu mestrei uma aventura de Bento com ele, assim, sabe?
Eu vou te dizer, consegue... Bento é um dos meus livros do coração, cara.
Eu adoro também, cara. Acho muito bom. Já li, acho que umas 2 ou 3 vezes.
Cara, eu também, maluco. Gente, ó, pra quem não conhece o autor André Bianco... Ah, valer, cara. Valer, André Bianco, valer. O Bento, os Sétimos, Filhos de Sétimo, cara, perfeito.
A minha cena favorita do Bento tem o.
Do
Bento,
pântano! Eles... É na floresta. Se não for isso, tu tá errado.
Tem a da floresta é muito bom, mas eu gosto muito de uma que tem um Bento que ele é mais velho, ele já é um senhor mais velho que os outros. E eu sempre consigo. Eu sempre imagino ele o Sean Connery velho, sabe?
O Sean Connery.
E, cara, e o Bento, ele pode, uma vez por dia, tipo, a habilidade do Bento, uma vez por dia ele pode transformar água em água benta, né? E, cara, ele foi pego por uns vampiros e tem uns vampiros, tipo assim, a gente vai te arrebentar, a gente vai te levar pro covil e a gente vai te fazer em pedaços, porque o sangue deles é venenoso pro vampiro, então eles não podem matar, mas os vampiros torturam os caras. E ele tá quieto, assim, só mexendo com a boca. Aí o vampiro fala, ah, que foi, velho? A gente não consegue falar. Aí ele fala, vem aqui pertinho. Aí quando ele chega, ele fala assim, eu te abençoo. E gospe na cara do vampiro, água benta. Cara, ele transforma. É muito cara, cuspe na água benta. Eu falei, cara, eu não sei como é que ele pensou nisso, mas é genial.
Bento é irado, Bento é irado. É muito, muito bom. Eu li aquele livro em um dia, maluco. Um dia, e olha a chaproca desse tamanho. É porque tu não consegue parar de ler. Quando tu começa, eu vou contar essa história só pra encerrar. Eu tava fazendo uma viagem, eu acho que era de Santa Catarina pra Fortaleza, de ônibus. E, cara, eu tava lendo no ônibus. E daí, anoiteceu, mano, era eu lendo assim, ó. Pegando aquela luzinha horrorosa, aquela luzinha medíocre do ônibus. Eu li assim, ó, quase colado assim em cima. Cara, fico com dor nas costas porque eu não conseguia parar de ler, mano. Esse livro é bom demais. Bom demais.
E o meu último... RPG, porque agora os garpistas aqui vão gostar. Apesar do nome, ele é nacional, tá? Chama Kings and Heroes.
King Heroes, tá? Com certeza.
Ele é do pessoal da RPG Brasil.
Da RPG Com, exato, RPG Brasil.
Isso aí. Cara, ele é baseado em GURPS, mas bem simplificado. E adoro, é gostosinho adoro, muito de mestrar, bom. Facinho de mestrar, facinho de aprender a jogar também. É isso, acabei.
Eu ia mostrar ali, ia pegar minha
fazer
coleção.
Um breve adendo.
Eu tenho um RPG nacional também, de um amigão meu que já lançou aí, chamado Arcânia Terra Plana, que o universo é um planeta plano mesmo, e você pode jogar. Ele usa o sistema D20, mas ele é meio tipo pra usar genérico. Você pode ter alien, pode ter futurista, pode ter pirata, nossa, medieval, um monte de coisa. Cada trecho dessa terra tem um cenário diferente.
E, gente, ó, lembrando que, como ela tá falando sobre esse cenário, a terra é plana e tal, vamos ressaltar, isso é no RPG, tá, pessoal? RPG,
é brincadeira.
Não é um planeta cuja terra é plana. Na verdade, não é que ela seja... Ela é tipo como se ela tivesse sido cortada ao meio, entendeu? Aí é assim.
Uma cumbuca.
Então, uma cumbuca,
Nova teoria, terra cumbuca. Assim,
né? Terra cumbuca.
Fica aí, né?
E ele mais fez... Assim, o sistema, ele é um sistema D20, é um sistema complexo. Mas aí ele fez uma versão simplificada. Ele passou a usar em eventos pra fazer one shot. E ele disponibilizou essa versão simplificada no site da editora Quimera. Então, show, vale a pena todo mundo dar uma olhada lá. É, tá de graça, tá disponível lá para download. E é a versão bem mais simples do Arcânia. O Arcânia é mega complexo. É uma mistura aí de Dungeons and Dragons com GURPS e mais sei lá o quê. Que puta que pariu. É muito cálculo.
Eu vou só fazer uma menção honrosa antes da gente encerrar, que é o seguinte. O primeiro RPG nacional foi o Tagmar. Ele segue vivo, é gratuito.
É verdade.
Então, mas se é vocês quiserem. É complexo, mas muito da complexidade dele, ele próprio se resolve por conta própria. Depois, sim, que você se acostuma um pouquinho, você embala legal nele. Então, vale a pena.
Tá, sim, sim. É isso. Tá, gente, vocês podem ver, a gente falou aqui, a gente tá a 1h08 aqui já falando de sistema. E eu vou encerrar, porque se eu não encerrar, a gente ainda vai passar mais umas 2-3 horas falando de sistema, porque, tipo, o que não falta são sistemas para jogar RPG. Então, se tu tá com uma desculpinha de, ah, eu não jogo RPG porque não tem um sistema que eu gosto, cara, não tem a vontade pra tu jogar, porque sistema...
Posso falar uma frase polêmica?
Mais 8 aqui, hein? Eu tinha mais 8.
Vou falar uma frase polêmica. Esse programa que a gente tá encerrando aqui é uma declaração comunidade que a Wizards ter saído afeta em porra nenhuma na prática o nosso dia a dia. Não precisa deles.
E mais uma vez digo, ó, esse podcast está rolando no idioma de português Brasil e eu não vou fazer ele em inglês. Essa aqui, ó, é a minha nota de repúdio a tudo que a Wizard pensa sobre o Brasil, tirando os livros daqui. Certo?
Tudo que os mágicos da costa...
os mágicos da costa...
Gente, a gente tem muito RPG nacional legal.
E bom, cara.
Bem barato, bem pequeno, simples, pra começar, gente. Não, não, não tem realmente desculpa.
A gente é um povo muito criativo, cara. E a gente é dedicado. A gente tem um pessoal engajado, cara. Então, a gente já até falou sobre isso, né, Rufus? Os 6 RPGs para jogar sem ser o Dungeons & Dragons, que saiu do Brasil, né? E, cara, aqui a gente tem, eu acho que mais uns 40 que a gente deve ter falado, tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui e não deixe de se inscrever, seguir, compartilhar esse episódio com todo mundo, tá bom? Pra você que nos acompanhou até aqui, aquele abraço e tchau!